Muito boa tarde a todos. Muito obrigado por terem vindo. Nós vamos dar início então a esta sessão e eu tenho o grato prazer de vos indicar que a senhora deputada Ana Catarina Mendes, da Comissão de Assuntos Europeus, nos vai fazer uma pequena introdução a este que é um evento de celebração da cidadania e que eu diria que tem lugar na Casa Maior da Cidadania em Portugal, aqui nas instalações da Assembleia da República. Senhora deputada.
Muito obrigado, Sator. Boa tarde a todos. Eu queria começar por agradecer, evidentemente, o convite para estar presente neste encontro, que acho que é da maior importância. Mas queria começar por saudar a iniciativa e por dizer que é um privilégio poder realizar-se uma iniciativa sobre o Ano Europeu dos Cidadãos e a Cidadania, precisamente na Casa da Democracia e no Parlamento Português. Creio que é um ato simbólico que deve ser sublinhado, sobretudo pela importância que hoje, eu creio que nos dias de hoje, assume particular importância virmos à Casa da Democracia, mas sobretudo estarmos perto de quem elegemos e que são responsáveis muitas vezes e porta-vozes de alguns dos anseios. Eu queria abordar esta iniciativa também numa perspectiva que me parece ser a perspectiva dos dias de hoje. Isto é, creio que o que se nos coloca hoje é o desafio de garantir que os cidadãos voltam a confiar nas instituições europeias e na construção do projeto europeu, que eu diria renovado, repensado, mas ancorado na razão que lhe deu origem. Isto é, um projeto de coesão e solidariedade que parece andar um bocadinho perdido das políticas que se vão desenhando. O cenário de crise económica e social, de desconfiança das instituições, de descrença nos eleitos ou nos partidos políticos, levou a que hoje as pessoas se distanciassem cada vez mais dos órgãos de poder político nacionais, mas também dos órgãos de poder político internacionais e, no caso concreto, da Europa. A crise em que a Europa mergulhou, que era inimaginável nos últimos 20 anos, diria eu, não encontrou ainda, na minha perspectiva, uma resposta estruturada, mas foi-se compondo de algumas medidas paliativas. Talvez isto pareça que não tem nada a ver com a questão da cidadania, mas eu diria que tem por um simples motivo. Eu creio que nós hoje temos duas mãos que ainda não estão unidas, continuam a ser duas mãos separadas. Se de um lado, desde Maastricht, nós fizemos um caminho no sentido do aprofundamento da cidadania, se fomos dotando os tratados de importantes medidas no sentido de chamar cada vez mais os cidadãos para a participação neste projeto europeu, por outro lado, também se sente, e muito, aquilo que é o distanciamento dos cidadãos em relação à cidadania, em relação às instituições europeias. Eu chamava a atenção para o Eurobarómetro de julho último, que dá conta da existência de mais de 60% dos europeus ter perdido a confiança na União, o dobro em relação a 2007. Em 2009, a taxa de participação, por exemplo, nas eleições europeias, e elas estão já aí à porta, foi de pouco mais de 43%. Esta taxa inferior de participação numas eleições com esta dimensão, eu diria que podiam colocar em causa a legitimidade democrática do Parlamento Europeu, que vê os seus poderes reforçados com o Tratado de Lisboa, e que ao longo dos últimos anos o Parlamento Europeu envolveu-se em questões essenciais para a vida dos cidadãos europeus. Falar hoje de cidadania europeia não é apenas falar daquilo que nos compete enquanto, ou melhor, daquilo que nós temos como direitos, e eles são muitos. Aliás, podemos elencar muito brevemente o direito à liberdade de circulação e residência no espaço da União Europeia, sem discriminações em função da nacionalidade, o direito a eleger e a ser eleito, quer nas eleições locais ou autárquicas, quer nas eleições europeias, o direito de petição que os cidadãos europeus têm, o direito de solicitar à Comissão propostas de nova legislação e tantos outros direitos que hoje assistem aos nossos cidadãos. Mas falar hoje de cidadania europeia, no contexto de crise económica e no contexto que, volto a dizer, de descrença e de desconfiança em relação aos políticos, aos partidos políticos e às próprias instituições, torna-se ainda mais essencial no sentido em que esta cidadania europeia surge para que o processo de integração europeia seja cada vez mais relevante para os cidadãos. Se nós pensarmos hoje, por exemplo, no nosso Parlamento Nacional, eu atrevo-me a dizer que cerca de 80% da legislação que daqui sai decorre daquilo que são as exigências da Europa e aquilo que são a produção legislativa também na União Europeia. E por isso mesmo nós não podemos fazer de conta que a cidadania europeia é apenas um artigo dos tratados europeus. Ela é uma essência da nossa existência como cidadãos num espaço europeu desta dimensão que é o da União Europeia. E creio que quando nós cedemos àquilo que tem sido um discurso veiculado muito pela Europa, decorrente das atuais circunstâncias económicas e sociais, e quando se vê crescer o extremismo e o populismo, e que isso dá lugar a um conjunto de partidos que vão ganhando espaço nos Parlamentos Nacionais dos países da União Europeia e ganhando espaço também no Parlamento Europeu, convoca-nos a nós, enquanto cidadãos, para uma maior participação. Eu pareço um bocadinho, e o Sr. daqui a bocadinho zanga-se comigo, pareço um bocadinho descrente do projeto europeu. Não sou. Sou totalmente europeísta e sou totalmente uma defensora acérrima desta cidadania europeia, que eu acho que nos trouxe ao longo dos últimos anos muito mais benefícios do que prejuízos. Mas acho que nos dias de hoje, e celebrar o ano europeu que está a acabar dos cidadãos, este ano de 2013, é também pedir que todos nós nos interessemos um bocadinho mais pela construção do projeto europeu, que é uma construção que eu diria interessante, mas essencial para a convivência de todos nós na Europa. E diria também que o meu medo nos próximos tempos e nos próximos meses é que o sentimento anti-Europa se possa afirmar. Felizmente, em Portugal ainda não existe este sentimento anti-europeu como existe em alguns países europeus neste momento, mas a nossa participação, a consciência de que se deram passos muito importantes nos últimos anos, esta possibilidade de um cidadão se dirigir às instituições europeias com algumas preocupações e propostas de eventuais legislações, é um passo muito importante na democracia europeia. Ainda assim, eu acho que há um distanciamento muito grande entre nós e as instituições europeias, entre o cidadão e as instituições europeias. E por isso mesmo, hoje, quando nós apostamos mais nos projetos de intercâmbio universitários ou profissionais no seio deste espaço da União Europeia, isso significa aprofundar também a nossa cidadania, mas significa também aprofundar o nosso projeto europeu. Eu queria só terminar dizendo que há um instrumento que deu um passo importante neste sentimento de pertença à Europa e de pertença enquanto cidadão. Quando o Tratado de Lisboa consagra a Carta dos Direitos Fundamentais, é um passo essencial naquilo que é a nossa construção enquanto país ou enquanto projeto de direitos, liberdades e garantias. E o aprofundar desta nossa cidadania é também continuarmos a respeitar-nos enquanto diversidade de cada um dos países, mas enquanto comum na definição do projeto. E por isso o que eu desejo neste workshop é que não saiam com o sentimento de derrotista em relação àquilo que é o projeto europeu, mas que sintamos todos a pertença, enquanto cidadãos europeus, deste projeto de solidariedade que é a União Europeia. Muito obrigada.
Passaria a palavra ao engenheiro Luís Chá Pessoa, chefe da representação da Comissão Europeia em Portugal.
Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Muito obrigado à Comissão dos Assuntos Europeus da Assembleia da República por nos ter permitido que fizéssemos este encontro aqui neste espaço. De facto, é um espaço simbólico, mas hoje vamos falar sobre a Europa. E não é fácil falar sobre a Europa neste momento atual de uma crise que atinge as pessoas, que atinge as famílias, que atinge as empresas. Não é fácil. E não é fácil, não é como muitas vezes se ouve, porque a Europa não faz nada, não é fácil é porque há umas preocupações mais prementes para as pessoas. E, portanto, vir-se falar sobre a Europa, para muitos, é um pouco quase como virmos falar sobre um outro mundo. O facto é que a Europa é uma Europa solidária. A União Europeia tem sido muito solidária com Portugal. O que as pessoas muitas vezes não sabem ou esquecem facilmente, ou porque as notícias normalmente preferem apontar a desgraça, porque a desgraça vende, não focam naquilo que a Europa tem feito. E a Europa solidária, até por exemplo, quando se fala de crise económica, etc., é inelutável a globalização da economia. É inelutável. Portanto, estamos nela e temos que a enfrentar. Mas quantos dos aqui presentes, quantas vezes já leram nos jornais que, por exemplo, a Europa criou um fundo europeu de combate, de ajustamento à globalização? Que Portugal já beneficiou 8,6 milhões de euros desse fundo para resolver os problemas daquelas pessoas que foram despedidas da Quimonda ou que foram despedidas de uma fábrica de calçada chamada Rode. Falou-se do problema, vão ser despedidas tantas pessoas, mas não se falou das soluções que, entretanto, foram encontradas ao nível da Europa para minimizar esses problemas. De facto, fala-se que é necessário dinamizar a economia para resolver os problemas do emprego. Sem dúvida, estão todos de acordo. Agora, a Europa tem sido parte da solução para a dinamização da economia. Só lhes vou recordar 3 ou 4 factos. Nós vamos entrar, a partir de janeiro do próximo ano, num novo período de programação de fundos estruturais. São mais de 21 mil milhões de euros ao longo de 7 anos que vêm para Portugal. Ou seja, grosso modo, 3 mil milhões de euros por ano que vêm para Portugal. O destino desse dinheiro vai ser fundamentalmente para dinamizar as empresas. As empresas e a economia, melhor dizendo. Porque não é dinheiro que vai ser dado às empresas, isso aliás seria impossível perante a legislação da concorrência. Mas também para ajudar as empresas, as pessoas, na sua formação, as pessoas que estão no ensino, que estão a frequentar programas de ensino, para melhor se adaptarem aos novos tempos. Um outro exemplo que lhes posso focar desta solidariedade europeia e da dinamização da economia. No caso concreto destes fundos estruturais postos à disposição do país, Portugal vai beneficiar de taxas de apoio superiores às da normalidade dos países. O regulamento prevê 75% de comparticipação comunitária. No caso de Portugal, vai continuar a ser 85%. E além desses 85%, ainda há o chamado top-up, ou seja, mais 10%. Pode chegar, em alguns casos, portanto, a 95% do valor de um projeto. Isto é ajuda dos dinheiros da Europa, portanto, dos dinheiros que saem dos bolsos de outros contribuintes europeus. Mas deixem-me dar 2 ou 3 exemplos mais de terra a terra. Há um mês atrás, a representação em Portugal da Comissão Europeia organizou aqui a Portugal uma visita de 30 jornalistas alemães. E porquê? Porque nos damos conta que a opinião pública alemã, que são os maiores contribuintes para os fundos europeus, tem muitas dúvidas sobre Portugal. A imagem é muito má na Alemanha. Ora, uma maneira de virar a percepção sobre Portugal, fazer com que haja mais investimentos, porque mais investimentos alemães, diretamente, empresas alemãs aqui, ou de fundos estruturais, maiores e mais fáceis fundos estruturais, será mudando a percepção alemã. Esses 30 jornalistas, em 2 ou 3 dias, estiveram com os parceiros sociais, estiveram-se dando conta das dificuldades que o país está a atravessar, dos sacrifícios que são pedidos para melhorarmos as nossas contas públicas, e eles foram daqui convencidos que, efetivamente, os portugueses estão dando esforços, estão fazendo esforços, muitas vezes muito difíceis, que seriam inaceitáveis na própria Alemanha. Só para lhes dar uma ideia do que representa estes 30 jornalistas que cá estiveram. Representa uma tiragem diária de 8 milhões e 600 mil jornais. Tiveram aqui contactos com empresas, tiveram aqui contacto com parceiros sociais, como disse, com partidos políticos, para conhecerem o que se passa no país. Estiveram a fazer contactos de rua, anonimamente, falando com uns e com outros. Já muitos artigos já foram escritos. Nós estamos a ter o objetivo de haver entre 60 a 80 artigos em resultado desta visita. Só para lhes dizer, há uma ação europeia concertada para ajudar o nosso país. Ontem e hoje, veio aqui um vice-presidente da Comissão Europeia, o vice-presidente Tajani, o italiano, com uma missão de 180 empresários estrangeiros para estabelecer contactos com empresas portuguesas, de estudarem oportunidades de negócios. Neste encontro que houve ontem, ao fim da tarde, houve 1.900 contactos bilaterais entre empresas estrangeiras e empresas nacionais. É evidente que isto não vai resolver o mundo de imediato, mas são pequenos passos positivos, e é isto que vai ajudar a transformar o país. Não vai ser já as pessoas não vão sentir os resultados já em janeiro, ou fevereiro, ou março, se calhar não será até ao fim desta legislatura, mas vão sentir, com certeza, que as coisas vão no bom sentido. E os operadores financeiros, etc., eles não reagem devido ao que se passa no momento, eles reagem em função de tendências. É essa tendência que nós queremos que seja positiva, é uma tendência que nós queremos que seja para meter a nossa economia a funcionar e para haver mais postos de trabalho. Suponho que é um objetivo comum. Eu queria, antes de terminar, agradecer aos responsáveis da Associação CAIS pela colaboração que nos têm dado a transmitir estas mensagens de solidariedade e inclusão para todos, de um modo geral, e queria também prestar uma homenagem ao trabalho desenvolvido por esta Associação para dos mais desfavorecidos. Muito obrigado por terem vindo.
Tem agora a palavra a Anabela Pedroso, da Associação CAIS.
Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Muito boa tarde. Eu trazia algo para dizer, mas acho que vou dizer de uma maneira um bocadinho diferente. Muito obrigada pelas suas palavras. Eu diria que neste momento, estando à frente de uma organização com 20 anos como é a CAIS, sinto uma responsabilidade tremenda e um orgulho muito grande em dizer que é uma organização que tem tentado, através da sua atividade, fazer com que a sociedade seja um bocadinho melhor. Fazer com que a sociedade e aqueles que estão melhor do que uns que estão pior se consigam entender nesse mesmo centro. E é isso que nós chamamos a harmonia daquilo que pode ser a questão da cidadania. Porque cidadania é, de facto, uma questão de rede. É trabalharmos em solidariedade, mas não é caridadezinha. Às vezes nós, em Portugal, confundimos a questão da solidariedade com caridade. E a caridade é uma coisa boa, porque a caridade significa que somos bons para os outros. Mas não pelo facto de parecer bem. Nós temos que sentir que a solidariedade é porque nos sentimos bem em fazer bem. E esta questão tem sido a base do trabalho da CAIS nestes 20 anos, quase 20 anos. E é muito interessante que, hoje em dia, quando falamos de redes de pessoas, falamos de inovação, falamos do social, falamos de um país, de um mundo em crise, a Europa em crise. E se nós olharmos bem, verificando que praticamente 25% da população da Europa vive em situação de pobreza, se pensarmos que nós em Portugal também temos à volta dos 25% que também vive nas mesmas situações e na mesma condição, eu muitas vezes me pergunto como é que nós, enquanto cidadãos do mundo, permitimos que isto aconteça. Mas a vida é mesmo assim. E a sociedade é feita destas coisas. Mas o que significa, sobretudo, a questão da cidadania, e para mim a cidadania é o momento em que nós nos despimos um pouco da nossa forma de estar um pouco egoísta e olhamos para os outros no sentido de que podemos ajudar-nos ajudando. E a Caixa tem feito exatamente isso. E a palavra-chave não é, como há pouco dizia, a questão da caridade, da solidariedade vista por esse ponto de vista, mas é encontrar condições para que pessoas de grande carência, às vezes social, psicológica, passaram por muito na vida, tenham uma nova oportunidade. E é por isso que o nosso foco tem muito a ver com a empregabilidade. Não tem a ver propriamente com a questão de darmos um subsídio. Também ajudamos quem necessita, claro. Mas, acima de tudo, queremos encontrar situações em que as pessoas se sentem dignificadas. Eu nunca me esquecerei que, há muitos anos, alguém me dizia: quando se tira o trabalho a uma pessoa, ela deixa de se sentir ser humano. E eu, na altura, não entendi exatamente o que é que isso queria dizer. Mas no momento em que o desemprego é o que é hoje na Europa, se não mesmo no próprio mundo, eu compreendo muito bem o que significa quando se perde o emprego e sentimos que, sem isso, o que é que eu sou exatamente na sociedade? O que é que eu sou enquanto ser humano? E esta questão da empregabilidade e com os projetos que a CAIS, uma organização da sociedade civil, que põe de pé este conceito de cidadania ativa, que é como é que podemos encontrar formas de pessoas que, por exemplo, encontrar o seu próprio emprego. Nós temos exemplos, há um conjunto de exemplos, e permitam-me somente dar dois que considero, ou três, perdoem-me, três, que são absolutamente significativos deste ponto de vista. O primeiro é um projeto em que as pessoas, em nome individual, nós aqui falamos o senhor Manuel, o senhor António, que, chamado CAIS at Work, é assim um termo assim mais pomposo, não é? O CAIS at Work, mas que na prática o que faz é uma pessoa que está junto de uma empresa e quando alguém precisa de umas compras, de alguém que vai à farmácia tratar de um assunto, não pode sair, então é o senhor António que vai fazer esse trabalho. O próprio banco, o BES, juntou-se a nós e ofereceu-nos inclusivamente a máquina multibanco. Sim, porque já temos uma máquina multibanco. E, portanto, o Sr. António pode tratar das compras, trazer os recibos e fazer todo um trabalho, digamos, que ajuda e dignifica também a sua própria função. E aquilo que nós fazemos é ter do nosso lado mentores. Aliás, está aberta a colaboração de todos os que estão aqui presentes, que, ao fim e ao cabo, servem um pouco de ajudadores, perdoem-me usar este termo, daqueles que começam a fazer este tipo de novo momento de empregabilidade e que precisam de alguém que os ajude, às vezes, até a fazer o seu próprio plano de negócio. É disto que estamos a tratar quando falamos do CAIS at Work. O José Maciera, que é o meu colega na direção da CAIS, é um dessas pessoas que trabalha ajudando para que este projeto seja uma realidade. Um outro, por exemplo, que no Porto, que é a CAIS Recicla, que tem a ajuda de uma grande empresa, se calhar Unicer, posso dizer, não estou, mas claramente estamos a falar de responsabilidade social, que na prática são artesãos. Nós temos estilistas no Norte que apresentam os seus desenhos e depois os nossos artesãos vão pô-los na prática, utilizando material reciclado da própria Unicer. É disto que nós estamos a falar enquanto referimos a cidadania. O terceiro exemplo, que era o último também que vos queria dar, é, por exemplo, temos um conjunto de pessoas que fazem um trabalho que pode ir a casa, que pode ir à empresa e que lava o carro. Mas com elementos importantes ecológicos, portanto, utiliza só produtos biodegradáveis. Portanto, aqui também estamos a cuidar do ambiente. Ou seja, aquilo que estou a dizer é aquilo que tem sido a face da CAIS é esta revista que hoje, nem de propósito, comemorando o ano para os cidadãos europeus, eu não quero dizer o fim, porque a cidadania é algo que é sempre em construção e é sempre o princípio, e que agradeço sobretudo o trabalho daquilo que as instituições europeias, e aí o Dr. Sá Fernandes tem toda a razão, Sá Pessoa tem toda a razão, a Comissão Europeia sempre nos apoiou e sempre olhou para a solidariedade de uma maneira diferente e também agradeço por isso mesmo que nós desde 2008 temos vindo a participar não só com o Parlamento Europeu, com a produção de uma revista sobre os 50 anos do Parlamento e agora sim sobre esta questão da cidadania. E eu gosto desta capa particularmente porque aquilo que nós temos é um jovem que com o megafone diz cidadania, fraternidade, amizade. E é disto que, quanto a mim, estando aqui na Casa da Democracia e com o prazer e o privilégio também e o agradecimento disso, digo a todos. Portugal vive uma crise económica, mas uma crise social forte, mas há uma coisa que nós não podemos sofrer. É uma crise dos nossos valores essenciais, daquilo que significa a democracia, daquilo que significa a fraternidade, aquilo que significa a solidariedade. E é desse ponto de vista que hoje, enquanto Presidente da CAIS, agradeço a todos aquilo que nos têm ajudado. Não se esqueçam que quando compram uma revista CAIS estão a dar emprego a uma pessoa e é disto que nós falamos. Emprego, vida em sociedade, com dignidade. Muito obrigada e bem-ajam.
Muito obrigado. Este é realmente também um momento para fazer outro exercício de cidadania, que é um exercício de prestar contas do trabalho que foi feito. E nós iríamos agora ter alguns minutos para dar conta do trabalho que foi feito pela representação da Comissão Europeia em Portugal, pela coordenação do Ano Europeu, pela Coordenação Nacional do Ano Europeu, pela Aliança da Sociedade Civil e pelos Centros Europe Direct espalhados pelo país. E é um trabalho que eu vou gratamente partilhar com a Inês Azevedo. E eu gostaria de o começar relembrando algo que aconteceu já há quase um ano, em 22 de fevereiro, em Coimbra, que foi um momento de cidadania também, em que a vice-presidente Reding, da Comissão Europeia, veio falar com 300 cidadãos portugueses, com mais ainda, se contarmos aqueles que estavam por ligação vídeo em Aveiro, nos Açores e no Luxemburgo, um país que tem uma enorme comunidade portuguesa. E houve dois momentos que eu recordo particularmente dessa sessão, dessa participação da Presidente Reding aqui em Portugal. Um deles foi quando um professor que nós conhecemos bem, um cidadão cego, que falou sobre os direitos dos cidadãos com deficiência e que foi dizer à Comissária que a congratulava pelo trabalho da Comissão e da União Europeia nessa área. E, portanto, foi um momento em que nos sentimos todos bem, por achar que estávamos a participar de alguma forma positiva num projeto que é de solidário, que é de inclusão, que nos torna a todos parte de um projeto comum. Mas depois também sublinhava, para que não pensem que isto é um exercício de propaganda, a parte final. Eu penso que até foi exatamente a última pergunta que a Comissária recebeu, que a Vice-Presidente da Comissão recebeu em Coimbra. E que foi uma pergunta que foi, eu diria, quase soletrada em lágrimas por uma jovem estudante, que no fundo o que dizia era que a situação em Portugal está difícil, não é o melhor contexto para se viver, não é uma altura fácil para quem quer estudar, para quem quer estudar e depois ter um emprego, e para quem quer estudar e ter um emprego e construir uma vida e ser um cidadão ativo. E, como vos disse, foi um momento de tal forma emocional para a jovem estudante que ela mal conseguiu falar no meio das... visivelmente emocionada. Isto para dizer que este ano europeu é uma celebração de 20 anos de cidadania que nos vem do Tratado de Maastricht. Vem também no seguimento do ano 2010, que foi um ano em que ajudamos a combater a pobreza ou a relembrar a importância desse tema. 2011, o ano do voluntariado. 2012, o ano da solidariedade entre gerações. E agora, 2013, o ano dos cidadãos. Há uma continuidade nos temas sociais, num esforço de comunicação e de cidadania, de reforço dos pensamentos relativos à cidadania europeia, que agora vai ter uma espécie de culminar em 2014 com as eleições para o Parlamento Europeu. Mas este apanhado, relacionando com o momento que vos falei em Coimbra, é para se sublinhar que nós não estamos aqui a falar só de momentos de celebração, não é para isso que servem estes anos, é também para isso, mas é acima de tudo, ou deveria ser acima de tudo, para termos momentos de conteúdo. A vice-presidente ter vindo aqui para ouvir os cidadãos e o que é que eles têm a dizer, o que é que está a correr bem, o que é que está a correr mal, é um momento, pensamos nós, em que há conteúdo. Não estamos apenas a celebrar, a lançar fogo de artifício, estamos a ouvir o que as pessoas têm a dizer. Durante o ano, nós temos ouvido muito as pessoas, temos informado também sobre exemplos práticos na primeira pessoa do que é trabalhar noutro país da União Europeia, do que é estudar noutro país da União Europeia. E eu aqui fazia uma pausa para mencionar um facto que me parece extraordinariamente importante. Nestes momentos de dúvida que todos temos, nestes momentos particularmente difíceis e de encruzilhada para o projeto europeu, eu diria de desafio, porque as instituições europeias parece que às vezes têm medo da palavra problema, portanto não podemos usar a palavra problema, vamos usar nestes momentos de desafio, que é o seguinte, é verdadeiramente uma nota de esperança. São os 3 milhões de europeus que já passaram pelo programa Erasmus. Se nós podemos ter uma verdadeira crença, uma verdadeira esperança de que vai haver uma cidadania europeia, se é que ela não existe já hoje, é pensarmos nesses jovens, eu fui um deles, que passaram por essa experiência e que seguramente têm outra consciência, outra participação, outra força, outra convicção naquilo que é participar num projeto comum, com objetivos comuns e com solidariedade. Isso também se vive e, portanto, esses 3 milhões de jovens que participaram no Erasmus, acho que pelo menos esses são um motivo para termos sempre crença no futuro. Mas voltando, este ano viu pelo menos 19 eventos, no meio de várias outras dezenas de iniciativas, pelo país fora, nos Centros Europe Direct, que na primeira pessoa apresentaram testemunhos de pessoas que trabalharam, que estudaram, que viram os seus direitos de pensões transferidos, que usaram o sistema de saúde de um ou de outro, país, portanto que na prática viveram, tiveram esta vivência, esta experiência de cidadania europeia. E este passar de informação tem também, como dizia há pouco, o outro sentido, que é o que eu gostaria agora de sublinhar, que é o dia 25 de maio. O dia 25 de maio de 2014 vai ser o dia das eleições europeias. Nas últimas eleições europeias o slogan foi "desta vez é diferente", se não estou em erro. E se me permitem um comentário, eu acho que desta vez é que é diferente. Há razões para crer que o slogan teria sido melhor utilizado ainda desta vez em 2014. Isto porque os poderes do Parlamento Europeu realmente têm estado em evolução constante e num sentido do aprofundamento desde a sua incepção. Eles são realmente um parceiro, um co-legislador da esmagadora maioria dos temas, portanto, por defeito, têm participação em tudo o que é a legislação europeia. Não é um órgão consultivo. Portanto, aquilo que lá se passa é algo que tem realmente interesse. Por outro lado, houve um compromisso público da parte dos grupos parlamentares europeus de dizer qual é que é o candidato a presidente da Comissão Europeia que vão propor ou que vão considerar como seu durante o debate das eleições. E por tudo isto, realmente, desta vez é diferente. Desta vez, ainda mais vale a pena votar. E nós tendo aqui a Twitter Wall para lembrar aos jovens que também estamos a tentar ser jovens e modernos, é uma forma de dizer que para quem vai exercer o seu direito de voto pela primeira vez em 2014, deve ser o começo de um exercício, de uma vida política e de cidadania, e é um começo particularmente importante por estas razões que procurei sublinhar. É que realmente desta vez é diferente, é um momento de encruzilhada também, portanto é a altura correta para dizer louvores, para tecer louvores ou para tecer críticas e para o fazer de uma forma expressa, eu diria até, como colocamos na revista, é a forma certa de fazer com que não sejam só as instituições europeias ou as instituições políticas a vir ouvir os cidadãos, é a forma de nós darmos, perdoem-me aqui a provocação, de darmos ordens aos políticos, porque é isso que é o voto. Portanto, se vocês querem, se nós todos queremos e devemos dar ordens, essa é a altura certa para o fazer, é no dia 25 de maio de 2014. Uma breve nota só para mencionar algo que me parece importante também, é que estamos a tentar não ter apenas visões e ações de curto prazo. Menciono apenas uma, porque não há tempo para mais, em relação às eleições e à participação política e cívica dos jovens nas eleições europeias. Lançamos com o Centro Jacques Delors, com a participação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, um conjunto de iniciativas que, no fundo, vai procurar acompanhar os jovens que vão chegar à idade de voto na próxima eleição europeia. Portanto, trabalhar com os jovens a 5 anos das eleições, a 4 anos, a 3 anos, de modo que no início eles tenham uma informação básica sobre o que é a Europa, depois no ano seguinte já sabem de forma mais aprofundada como é que as instituições funcionam, se calhar no último ano já fazem uma simulação. E se tudo correr bem, é isso que se deseja, é bom para as instituições europeias, nacionais, locais, começam uma vida ativa de participação através do voto nessas eleições. Entre estas duas balizas, daquele evento que vos falei inicialmente em Coimbra e das eleições que vão ser em 2014, houve muitíssimas iniciativas para celebrar o ano europeu. Uma delas já com a CAIS no dia 11 de abril, tivemos a felicidade de ter o Congresso Internacional da CAIS nas instalações da representação da Comissão Europeia. E tivemos também, esta é a ponte só que eu deixava, um trabalho conjunto muitíssimo interessante, também com o IAD, a Escola de Design. Eu sei que eles estão aqui com uma colaboração muito, muito interessante. E deixava-vos só esta nota, porque tivemos a felicidade de saber que dos mais de 40 projetos semelhantes que foram realizados na União Europeia, projetos de, digamos, construção de uma publicação relativa à cidadania durante 2013, a de Portugal foi considerada a melhor. Portanto, acho que é também um ponto adicional para o ouvirmos. E eu gostaria... Azevedo, do ano da Coordenação Nacional do Ano Europeu para os Cidadãos.
Obrigada. Em primeiro lugar, queria agradecer à representação da Comissão Europeia o convite para estar aqui presente, agradecer à Comissão dos Assuntos Europeus estar aqui connosco para comemorar este dia, e estou mesmo muito contente por ver esta sala tão composta. Não sei se é para discutir aqui os assuntos da cidadania europeia ou se é pela Caixa que estamos aqui a celebrar no dia de hoje. Acho que é pelo segundo motivo. Só três ideias muito rápidas, porque tenho 5 minutos. Este é o ano para celebrar a cidadania europeia nesta conjuntura difícil, que já foi aqui referida. Eu penso que este é um ano para celebrar, mas para fazer um balanço. Que futuro é que queremos para a nossa Europa? Queremos continuar ou não queremos continuar? E se queremos continuar, como é que o queremos fazer? E a segunda ideia é voltarmos à raiz da cidadania europeia, quando ela foi criada. Ela foi criada com dois objetivos muito concretos. Aproximar os cidadãos das instituições, diminuir o déficit democrático e facilitar a nossa vida. Facilitar a nossa vida enquanto cidadãos europeus. E é sobre isto que falamos este ano. Mas quando foi lançado o desafio para coordenar este ano, a minha primeira preocupação foi perceber como é que está o país, os portugueses sendo ou não cidadãos da União Europeia. E de acordo com os resultados do Eurobarómetro e de acordo com aquilo que eu estou a viver este ano, é que, de facto, os portugueses sentem cidadãos, mas não conhecem os seus direitos. Por isso, o trabalho deste ano foi, sobretudo, muito dedicado à informação. Temos feito um trabalho... com as rádios, a Antena 1 e a Antena 3 têm semanalmente alguns minutos dedicados a esta temática. Temos o trabalho com o Destaque, com a ajuda do SESD. Neste último trimestre, semanalmente, sai um número com uma página dedicada a um dos direitos. Tem aqui uma cábula, temos feito tanta coisa... Temos as televisões internas da administração pública, temos utilizado as lojas de cidadão, as televisões dos centros de saúde, dos hospitais, para passar cada um destes direitos, etc. Daquilo que foi feito durante o ano. Destaco, tem sido feito um trabalho incrível. Nós temos corrido o país de norte a sul. Centenas de eventos foram realizadas. Muito pela sociedade civil, pelas escolas, câmaras municipais, Santas Casas da Misericórdia têm promovido os seus próprios eventos, têm-nos convidado alguns deles para participar. Dos eventos que foram realizados pela coordenação do Ano Europeu, quero destacar um seminário que fizemos em junho, que foi o primeiro evento que fizemos, sobre o reforço da participação democrática nas eleições europeias. Contámos com a presença do Presidente Martin Schulz, com alguns eurodeputados, com a Comissão Europeia e também com a presença do professor Joseph Weiler, que tem um artigo também nesta edição da CAIS, que há vários anos estuda estas questões da cidadania europeia. E tive pena que o debate não tivesse dado para mais, mas de facto, como o professor Weiler disse naquela sessão, tínhamos um painel absolutamente fantástico e a sala estava... não estava composta, não é? Porque o professor Weiler disse que a sala retratava o interesse que as pessoas tinham pela cidadania europeia. Mas eu acho que é uma semente que vamos lançando e por isso é que eu acho que todos os anos têm que ser os anos europeus do cidadão, porque senão não... É só assim é que vamos conseguir construir a coesão e a integração europeia. Mais eventos. A volta do Ano Europeu dos Cidadãos acho que é fundamental. estarmos localmente a falar sobre estes temas. A Mostra de Cinema. A Mostra de Cinema é uma batota que estamos a fazer, que é assim. Venham ao cinema, vamos ver cinema europeu, vamos ver a cultura europeia, que é aquilo que a Europa tem de melhor, e a seguir discutimos a cidadania europeia. O cinema lança o mote e a seguir debatemos cada um dos direitos. E vai começar já esta segunda-feira, nas Amoreiras, e depois vai seguir até março. Vamos ter 10 filmes diferentes em 10 cidades do país. A Feira do Livro foi um dos eventos que mais me tocou pelo seguinte. Estávamos três na Feira do Livro, eu, o Paulo Sand e uma rapariga que é a Ana, que nos veio dar o testemunho dela sendo cidadã europeia. Começámos os quatro à conversa, tínhamos quatro pessoas na plateia e de repente a plateia foi, num dia de chuva, a plateia foi enchendo e de facto criou-se ali um momento de debate fantástico. Pronto, e é isto que eu penso que tenho para dizer. Participámos. Agora, o que é que falta fazer? O que falta fazer é, de facto, continuar a trabalhar nesta comunicação, tanto a nível do governo como a nível da sociedade civil. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu agora pedi ao Henrique Pinto, diretor da Caixa, se nos podia falar um pouco mais desta revista que estamos aqui hoje a apresentar.
Boa tarde a todos, a todas. Saúdo a mesa, saúdo as pessoas aqui à frente. Permitem-me e perdoem-me de não saudar ninguém individualmente. Às tantas correria depois o erro ou o risco de não dizer bem os nomes. Saúdo os cidadãos e cidadãs deste país e da Europa, mas permitam-me que, sobretudo, saúde de forma muito particular aqueles e aquelas que, com a CAES, procuram recuperar a sua cidadania. Pessoas que muitas vezes nunca se sentiram cidadãos e cidadãs, nunca souberam o que isso é, e que connosco estão diariamente, alguns mais de forma interna, outros mais acompanhados no exterior, mas que também, como nós, acreditam neste projeto. E, portanto, eu gostaria de saudá-los, porque também eles colaboraram na produção desta edição, e eu depois até gostaria, no final destas minhas palavras, de os convidar aqui, porque é sempre importante o encontro físico com as pessoas e de nos olharmos olhos nos olhos, ainda que hoje este mundo de tecnologias nos facilite a vida, mas muitas vezes também nos facilitando a vida, nos impede este encontro físico de corpos que somos, até porque este é também um tempo em que o corpo está de volta e, portanto, era bom que neste corpo que está de volta o soubéssemos também celebrar e entrosar uns com os outros nesta doação, nesta dádiva a que somos chamados diariamente. Eu estava aqui nestes bastidores e neste compasso de espera, fiquei felicíssimo por ver Paulo Sand. Paulo Sand foi diretor durante muitos anos do Gabinete do Parlamento Europeu. Anabela Pedroso, nossa Presidente, portanto, referiu que esta relação com instituições europeias é uma relação de anos. E o Paulo Sand, que veio aqui certamente também saudar ex-colegas seus e pessoas com quem se mantém em contacto, veio também para nos abraçar a nós, CAES. E ele fê-lo com muito afeto, muito carinho e com muita emoção. Mas, sobretudo, também para me dizer, porque eu sempre vi no Paulo Sand a believer, como costumamos dizer, um crente, ele veio-me dizer, Henrique, que aconteça o que acontecer, nós não poderemos nunca desistir deste projeto, do projeto europeu. Veio-me aqui para me, sobretudo, dizer isto. Aconteça o que acontecer, nós nunca poderemos desistir deste grande projeto. Nestes dias, folheando jornais, encontrava pensadores portugueses que citavam Jean Monnet, não sei se com verdade ou mentira, mas citavam-no dizendo que, às tantas, o projeto europeu deveria ter começado como um projeto cultural. Às tantas, se tivesse começado como um projeto cultural, a bagunça económica e, eventualmente, política ter-se-ia evitado. Não sei se nem se não. Mas uma das coisas que eu gostava, na minha leitura desta edição da CAES, de facto ela quer ser, para quem tivesse dúvidas, uma edição, uma produção pró-Europa, portanto, nós estamos aqui, não haja dúvidas, estamos aqui defendendo os valores da Europa, este projeto europeu, e uma das coisas nesta minha apresentação, porque certamente eu não vou agora aqui entrar em detalhe, isto eu deixo um pouco à vossa curiosidade, farei um bocadinho acento um aceno a um outro apontamento aqui dentro, que me pareça, talvez, não, tão, não é mais ou menos importante, mas relevante para o momento. Mas o que eu queria, sobretudo, dizer, partilhando nesta partilha de ideias e também de pareceres, opiniões e de experiências, porque, sobretudo, eu procuro também viver-me a partir de dentro e não tanto a partir do exterior, os valores que estão na gênese destas a que chamamos democracias modernas são os valores da Revolução Francesa, os valores da liberdade, igualdade e fraternidade. E eu creio que muitas vezes, e eu juntava a estes valores o valor da inclusão, o valor da hospitalidade, inclusão e hospitalidade. E hospitalidade também porque me preocupa pessoalmente, e a nós à CAES, a questão da imigração, e até porque o próprio ano europeu dos cidadãos e da cidadania visava também, no fundo, salvaguardar, promover esta mobilidade dentro da Europa, porque muitas vezes saímos daqui e sentimos totalmente desprotegidos, onde quer que a gente vá, pensando que lá encontramos trabalho e não encontramos, e encontramos proteção social e também não encontramos. E, portanto, este era também o propósito deste ano, de partilha, de debate de ideias. Mas o que me, às vezes, causa uma certa tristeza quando estou comigo é que quando estes 28 Estados-membros da União Europeia, que quando se sentam em Bruxelas, onde quer que seja, Estrasburgo, no Parlamento, é que, e daí o meu assento aqui, sobretudo numa linha que tem a ver com a mente e o coração, porque eu não acredito em transformações que não partam de dentro, que não venham de dentro. E, portanto, nós aqui corremos certamente sempre muito o risco de falar de valores, de falar de liberdade, igualdade, fraternidade, e de ser apenas mero make-up, coisas muito superficiais, e elas certamente não serão valores de hoje e valores que garantirão sustentabilidade futura amanhã, se não vêm de dentro. Porque a Europa, este projeto europeu, existe cada uma conversão pessoal que é fundamental. Uma conversão pessoal que é fundamental. E quando eu vejo muitas vezes 28 Estados-membros que negociam as nossas mais diversas matérias, aquilo que diz respeito aos seres humanos, natureza, ambiente, etc., o que eu vejo é uma tremenda... uma substituição destes valores pelo poderio económico e pelo sucesso económico. Portanto, ali, no fundo, impõe-se quem tem poder económico e quem tem sucesso económico. Também se impõe, muitas vezes, nas negociações, quem, geograficamente falando, é maior do que outros e tem uma população maior do que um outro Estado. E depois há também esta questão que me é cara e também me é preocupante, é que eu ligo a este poder bélico. Nós não estamos aí, certamente, a ver uma Europa que recorre novamente às armas ou que regressa às armas. Mas quando afirmamos em demasia e com uma dimensão absolutista tremenda, identidades, nós voltamos novamente para nacionalismos, nós voltamos novamente a ter medo do outro, voltamos novamente a não permitirmos que alguém, sobretudo estrangeiro, a diversidade, faça parte da nossa identidade ou a corrompa. Eu ainda há pouco tempo lia nos jornais, isto em relação até a Israel, é apenas um exemplo que estou a dar, de que Israel, em relação aos africanos, estava a mandá-los embora. E uma das razões, até porque estudo estas matérias, porque Israel queria mandar os africanos embora, até oferecendo-lhes 2.500 euros a cada um, era que o africano, de alguma maneira, contaminava the Jewishness, portanto, o ser judaico do Estado de Israel, ou a cultura judaica. É um exemplo, eu não estou aqui a dizer, nem estou aqui a dizer isto porque contra o Estado de Israel, não tem nada a ver com isso, mas estou apenas a dizer que toda esta questão, esta bagunça económica ou política, social, nos leva muitas vezes a ter medo, nos leva a um fechamento sobre nós, e quando nos sentamos para negociar e para, eventualmente, como aqui já foi dito, que é preciso cooperar, nós substituímos os valores da liberdade, igualdade, fraternidade, inclusão e hospitalidade por aquilo que são nacionalismos, por aquilo que é poder bélico, por aquilo que é poder e sucesso no que toca a esta economia de mercado. Portanto, sublinho isto porque são, no fundo, os valores que cada um dos artigos irá defender aqui dentro. Todas as pessoas que aqui intervêm, começando por um editorial que é assinado pelo Presidente da Comissão Europeia, o Dr. Durão Barroso, e ficamos felizes por também aqui neste heading ele dizer que os propósitos da CAES são os propósitos da Comissão, e ele sublinha sobretudo esta vontade, este sonho de incluir todos, sem exceção, neste projeto europeu. Portanto, a nossa revista arranca com este texto, assinado pelo Durão Barroso, e termina, portanto, há depois aqui uma sucessão, temos também Paulo Sand, que contribui, Joseph Weiler, portanto, já aqui foi também sublinhado, que esteve também em Portugal, temos este fantástico trabalho que o IAD aceitou quase da noite para o dia fazer, e certamente nada disto é fácil, porque a eles foi encomendado este trabalho de tuit de cidadania, que vocês vão encontrar aqui, e irão encontrar nesse trabalho quase que uma página que nos desconcerta, porque vamos quase supor que a Kai se enganou, ou o designer se enganou, porque as fotos estão ao contrário. Mas é uma provocação gráfica. Aqui já falámos no início também, por quem desta mesa disse que às tantas parecemos muitas vezes que vivemos ou temos as mãos desligadas. E, no fundo, é esta troca, ou esta quase... Esta fotografia que vocês vão encontrar quase trocada, tem por propósito, no fundo, também, de alguma maneira, inquietar-nos, provocar-nos, subverter-nos, porque se às tantas não é isto que queremos, então temos que trabalhar para aquilo que aqui estas imagens desencadearam como sentimentos ou emoções dentro de nós. E depois eu gostava, sobretudo, e vou terminar, até porque há mais gente que tem que falar, eu vou terminar chamando aqui, não me levem a mal, chamando aqui aqueles que a Caixa tem por repórteres de rua, que são as tais, os nossos amigos, eu não gosto do termo utentes, nós temos também aqui em Portugal encontrar formas de falar, aliás, de falarmos deste grupo, nós certamente na Caixa falamos das pessoas utilizando o nome de cada um, mas para nós são amigos, são pessoas vítimas da pobreza, da exclusão, e que connosco, como dizia no início, procuram reaver, reconquistar a sua cidadania, esse direito, que lhes cabe por direito. Eu gostava de lhes convidar aqui também ao Arthur, à própria Cristina Reis, que tem trabalhado com os repórteres, vir aqui, portanto, porque é bom que as pessoas vejam os vossos rostos, e porque, no fundo, esta edição nasce deles, é uma edição que tem, no fundo, neles o trabalho, a razão do trabalho que a Caixa desenvolve. E eu deixava, para terminar aqui, duas notas. A Caixa faz parte de uma federação europeia que reúne um conjunto largo de organizações que trabalham com a população sem abrigo nos 28 Estados-membros da União Europeia. Tem sido uma luta enorme fazer entender à Comissão e ao Parlamento e a outras instituições europeias a importância de criarmos uma estratégia de apoio a esta população. Eu quero recordar, porque estamos aqui também aqui na Assembleia, ou em espaços ligados à Assembleia da República, de que Portugal criou em 2009, pelo governo de então, uma estratégia de apoio a esta população, e essa estratégia permitiria maior cidadania, eu sublinho isto, essa estratégia permitiria maior cidadania a estas pessoas que não têm cidadania ou não se sentem cidadãos, e o meu, digamos, a minha exortação é que essa estratégia se retire da gaveta. Porque também me entristece, e eu digo também de coração, que quando um governo faz bem alguma coisa e outro lhe sucede, esse bem possa ser continuado. Deixem-me sublinhar isto. Me custa tremendamente que neste país, como Portugal, coisas que uns fazem de bem, não possam ser continuadas por outros que vêm a seguir, não sendo da mesma cor. E esta estratégia tem um tremendo valor, teve um tremendo valor em 2009, e ela tem estado engavetada por razões que muitas vezes nos ultrapassam, mas que não são questões de dinheiro, porque haverá certamente ainda dinheiro para tantas outras coisas, e continua a haver. E portanto, e já agora, porque também está, voltamos ao medo, se criminaliza um bocadinho a presença de pessoas na rua. Há pouco tempo nos chegava também um e-mail de uma cidadã de Lisboa que se deu conta de que as equipas de rua, ou as equipas de limpeza da Câmara Municipal, começam não só a limpar as ruas de sem-abrigo, mas também a colocarem no lixo os seus pertences, e nos seus pertences está a sua casa, está uma cama feita de cartão e de jornais. Isto também o repudiamos, denunciamos, porque não podemos permitir que se retirem da rua pessoas sem-abrigo e aquilo que têm de pouco ou de nada, não encontrando, não lhes permitindo ter acesso a uma casa, a uma habitação ou a um espaço onde possam viver com maior dignidade. E, portanto, isto foram notícias que nos chegaram e certamente aproveitamos também aqui para denunciá-las, porque certamente não podemos pactuar com elas. E, portanto, uma estratégia europeia, uma estratégia nacional, que é um grande documento que está aí, que precisa de ser retirado da gaveta, e que nos esforcemos sempre por recuperar estas pessoas que são cidadãos e cidadãs como nós, e que precisam de, pela via da inclusão, de encontrarem a sua própria autonomia e de viverem por aí, como também já aqui foi dito, pela dignidade que advém do trabalho. O próprio Papa Francisco está um pouco também um pouco na moda, e nesta exortação última, também à qual aceno, Dizia nestes últimos dias que vivemos num mundo que descarta pessoas. Num mundo que descarta facilmente quem deixou de ter idade, quem deixou de ter pernas, quem deixou de ter mãos, quem deixou de ter saúde física e mental. É preciso que este mundo não descarte ninguém. E é preciso que este mundo perceba que o trabalho é uma vocação e que pelo trabalho o ser humano recupera a sua dignidade. E era isto que eu dizia, portanto, nestes como valores que aqui vocês vão encontrar, desde a página 1 à última página. E, portanto, como dizia a nossa Presidente, comprando a CAIS, hoje e sempre, vocês estão a pagar por um serviço. Não estão a dar esmola a ninguém, estão a pagar por um serviço que é tão digno como qualquer outro serviço, como o deputado que trabalha diariamente nesta Assembleia. E, portanto, venham já agora, se não se importam, Artur, é possível? Porque o Artur... Mário. São as nossas caras. Somos nós, com todo o gosto e prazer. É a Cristina. E já agora permitam-me agradecer às empresas do Protocolo Abrigo. Temos aqui a Fagor, já foram outras mencionadas, porque de facto sem as empresas e esta cooperação com a economia, com o setor económico, não certamente não seríamos quem hoje somos. Bem-haja por estarem aqui e a todos os amigos, ao IAD e ao André, que têm colaborado com a banda desenhada, a Cartoon. Já agora é um exercício a qual vos convido. Vocês têm esta fantástica banda desenhada. Se conseguirem, sem ir ao Google ou usarem os vossos telemóveis, se conseguirem colocar aqui os 28 estados correspondentes a cada quadradinho, teremos uma prenda. Portanto, no final desta sessão, se conseguirem colocar aqui, sem enganos, os 28 Estados-membros da União Europeia, temos uma prenda, ok? Obrigado pela vossa atenção. Bem.
Muito obrigado. Eu agradecendo à mesa e perguntando à senhora deputada se por acaso tiver disponibilidade para continuar, iria também convidar o senhor secretário de Estado adjunto e do ministro adjunto e do Desenvolvimento Regional, Pedro Lomba, e o senhor deputado Gabriel Corte Real Gocha, da Comissão de Assuntos Europeus, a juntar-se aqui à mesa para, no fundo, um encerramento relacionado com a cidadania europeia em Portugal.
Boa noite, ou boa tarde. Eu venho substituir o deputado Paulo Mota Pinto, por uma razões de última hora imprevistas, não pode estar presente, mas já estamos um pouco fora do programa, por isso irei dar a palavra imediatamente ao senhor secretário de Estado. Mas antes disso, dizer duas ou três coisas muito rapidamente. A primeira, eu cruzo-me com a CAIS quase todos os dias, aos dias úteis, sempre que venho para a Assembleia da República, cruzo-me ali, há um semáforo, está sempre gente da CAIS, e muito bem, a vender ali ao pé das Amoreiras, e já há alguns anos compro a revista da CAIS, e vou estar mais atento ainda. Às vezes passamos a correr com o semáforo e não queremos parar, porque está o trânsito atrás, mas enfim, dará outra atenção, terei outra atenção em relação à CAIS. A segunda questão, em relação à cidadania, eu penso que a senhora coordenadora da Comissão do Ano Europeu, aliás, da Cidadania, referiu que todos os anos deviam ser anos da cidadania, eu estou de acordo. porque arriscamos a que seja uma coisa que se fala em 2013 e depois passa ao lado. Eu hoje de manhã estive numa escola secundária aqui em Carnaxide a falar sobre a Europa e fiquei surpreendido com uma sala cheia de jovens. A sala estava cheia. O anfiteatro da escola estava cheio. E o interesse manifestado, muitas vezes não vemos os adultos em relação às questões da cidadania. E que é importante, nós temos eleições, já foi referido, no próximo ano, arriscamos a ter um Parlamento Europeu dominado, ou pelo menos com uma influência muito grande, de grupos radicais europeus. E por isso era importante que se votar. E era importante que as pessoas tivessem intenções de cidadania, sentissem-se europeus. Eu acho que vários estudos de opinião, o apoio à Europa em Portugal está a diminuir, infelizmente, por razões da crise económica. Nós, aliás, olhamos para a Caixa e vemos que a maior parte das observações são muito céticas ou muito críticas em relação à Europa, nas entrevistas que foram feitas a vários cidadãos. Mas era importante que as pessoas, além de sentirem-se europeus, sentissem cidadãos da Europa. Isso muitas vezes não acontece. E sentindo-se cidadãos da Europa, também sentem outra motivação para votar. Sentem outro conhecimento e outra vontade. É verdade que a Europa hoje, nós vemos quando no programa um dos objetivos é reduzir a carga administrativa. Nós sabemos hoje que os Estados muitas vezes criam entraves administrativos também para proteger os seus próprios cidadãos. Isso, por exemplo, é uma coisa extremamente importante. E a Europa, ainda bem, esta Comissão Europeia, presidida pelo Dr. Durão Barroso, tem feito um trabalho excepcional nessa área, de redução dos encargos administrativos, de redução e tentativa de acabar com a burocracia, ou pelo menos eliminá-la parcialmente a nível da legislação europeia, mas também é importante que os próprios Estados o façam. De forma a permitir uma livre circulação mais, ou seja, nós temos as quatro liberdades que são previstas no Tratado, mas a verdade é que a sua operacionalização muitas vezes não existe no terreno. Isso é importante. E por isso eu faço um apelo último, em que as pessoas participem, que ser cidadão não é apenas, como disse o doutor, não é apenas votar nas eleições no próximo ano, em maio do próximo ano. Ser cidadão é, além de votar, é ter uma participação ativa. Nós, políticos, devemos ser escrutinados não apenas de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 anos para o Parlamento Europeu, mas devemos ser todos os dias. E deve ser exigido todos os dias a responsabilização e a transparência. E por isso também, isso também é um dever de cidadania, um direito e um dever de cidadania. E por isso também faço um apelo a que esse direito, esse dever de cidadania, seja sempre presente, seja europeu, seja nacional, e seja tido em conta nas próximas eleições, no dia 25 de maio. Por isso faço um apelo ao voto, seja votem quem for, mas vão votar, ou votem em branco, ou votem nulo, ou votem num partido, mas pelo menos manifestam a vontade e não uma indiferença face à Europa. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Faça favor.
Muito boa tarde. Em primeiro lugar, agradeço muito o convite para estar aqui. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento também o Sr. Diretor e representante da Comissão Europeia, cumprimento o Sr. Presidente, o Sr. Diretor da Revista Caixa, de que sou leitor. Eu queria dizer-vos que quando iniciei funções, encontrei no meu gabinete a incumbência de organizar o Ano Europeu dos Cidadãos. Estávamos em abril e de imediato, tendo recebido essa incumbência, organizámos uma equipa. E essa equipa teve que fazer um trabalho que eu acho extraordinário de abril até hoje, estamos no fim de novembro, ter definido um plano de atividades, um plano de eventos, um plano de iniciativas por todo o país. Esse plano foi liderado pela doutora Inês Azevedo, e julgo que o plano foi, e está a ser, ainda não terminou, amplamente um sucesso. E tínhamos muito poucos meses, a conjuntura não era a melhor, e no entanto, porque eu acredito que as sociedades precisam de rituais, precisam de celebrações, precisam de uma cultura às vezes festiva, é um dos problemas nacionais mais graves, do meu ponto de vista, é esquecermos muitas vezes destes rituais. Não tem a ver apenas com a nossa história, tem a ver no caso em concreto com a Europa, e portanto fizemos esse trabalho e não gostaria de me esquecer desse, de registar esse aspecto. Eu queria, sobretudo, centrar-me, já que falamos de cidadania europeia, porque não é possível falar de tudo, centrar-me num aspecto que foi ali muito bem referido pelo senhor Presidente da CAIS, o problema que tem que ver com a mobilidade na Europa. Porque se fala muito de déficits na Europa, fala-se muito de déficits democráticos, déficits políticos, déficits de solidariedade, déficits de cidadania. Mas a Europa também tem um déficit de mobilidade. E eu queria falar um pouco, se me permitem, sobre isso. Nós hoje vivemos uma situação única, rara na nossa história, porque por razões históricas, por razões tecnológicas, por razões económicas, políticas também, as distâncias entre países estão muito, muito ténues, quer dizer, são muito mais curtas do que eram há 30 anos, e sabemos que a cidadania europeia tem que ver com isso. Num espaço europeu, os cidadãos circulam livremente, podem escolher onde querem residir, onde querem estudar, onde querem casar, onde querem trabalhar. É evidente que é sempre mais complicado termos este discurso para os cidadãos do que temos para as empresas. As empresas e os capitais fluem livremente, as pessoas, por razões, muitas razões, é outro tema. Mas, de facto, a cidadania europeia criou uma separação jurídica entre cidadãos europeus em mobilidade, que já não são imigrantes, e as outras pessoas, os imigrantes, os outros nacionais, oriundos de países terceiros. A cidadania europeia, de facto, atribui a essas pessoas mais direitos sociais, mais direitos legais, mais direitos políticos do que aos cidadãos de países terceiros. Agora, nós sabemos que esta, e aí está o déficit da cidadania, nós sabemos que isto é tudo formalmente correto, e no entanto sabemos que há 24 línguas oficiais na União Europeia, que há contextos de trabalho que são próprios, que há culturas empresariais que também são próprias, também sabemos que há 28 sistemas de saúde, 28 sistemas de habitação, 28 sistemas ao nível da administração pública, e sabemos que todos os cidadãos europeus, não obstante esta cidadania que os distingue, que faz deles não imigrantes, sabemos que estes cidadãos europeus têm, de facto, problemas de integração quando transitam de fronteira para fronteira. E, portanto, sabemos que, sejam os portugueses em França ou sejam os nigerianos em Portugal, sabemos que os portugueses em França, como os romenos em Portugal, têm problemas reais de integração, têm problemas reais na sua própria mobilidade, não obstante essa ser uma promessa da cidadania europeia, a promessa da mobilidade. E por isso, colocas aqui uma questão, quer dizer, a experiência da mobilidade europeia, quer dizer, só pode ser verdadeiramente uma mobilidade e não uma migração, tal como o termo é habitualmente entendido, quando esta questão da integração dos europeus, dos cidadãos europeus, no próprio espaço europeu, não for sequer um problema, não for sequer uma questão. Idealmente, nós sabemos, e os melhores Estados, os Estados com maior capacidade de integração de imigrantes, são Estados que têm políticas de integração, têm agendas de integração. E nós temos. E, felizmente, nessa matéria, estamos livres, temos Estado livres de muitos problemas que estão a crescer na Europa, como se sabe, em muitos países, em França e noutros contextos europeus. Porque temos essas políticas e porque as continuamos. Mas eu dizia que, justamente, enquanto nós não formos capazes de transformar esta mobilidade numa realidade, enquanto nós não formos capazes, não é, de resolver estes problemas de integração que existem dentro dos próprios cidadãos europeus, então a experiência da cidadania europeia não será verdadeiramente uma experiência de mobilidade. Eu devo dizer que acompanhando eu, numa parte significativa, as políticas relativas às migrações em Portugal, uma das reformas que nós estamos a procurar implementar tem exatamente que ver com a criação de estímulos, de incentivos, de condições que permitam uma maior mobilidade dos cidadãos dentro do espaço europeu também e também dos nacionais de países terceiros em Portugal. A mobilidade, as migrações são uma grande causa de enriquecimento, não apenas porque aliviam, porque respondem a questões de mão de obra, mas porque são um efetivo enriquecimento das sociedades de acolhimento, são capital humano, são potenciais empreendedores, e muitos deles de facto são gente que assume riscos, que resolveu mudar de vida muitas vezes, não há coisa mais difícil às vezes do que mudar de vida, e portanto este elemento de enriquecimento deve aqui ser destacado. Portanto, eu queria sobretudo dizer-vos que este é um ótimo pretexto para falar de cidadania europeia, a mobilidade europeia. Nunca foi tão importante recordar a importância da mobilidade. Nunca foi tão importante. Num tempo em que essa mobilidade, por muitas razões, está ameaçada. Está ainda mais ameaçada, porque num contexto de crise, como nós sabemos, os Estados muitas vezes têm tendência para se fecharem, para olharem com suspeição o outro, as palavras hospitalidade e hostilidade são muito próximas, não é por acaso. O hóspede, era o hóspede hostil, até uma expressão em latim, uma expressão romana que tem a ver com isso, o hóspede hostil. Não é? Portanto, o nosso desafio passa por criarmos maiores condições para a mobilidade dos cidadãos europeus no espaço europeu, fazemo-lo na nossa escala, fazemo-lo em Portugal. É esse o compromisso que assumimos, julgamos que é esse o compromisso que melhor defende uma certa ideia de cidadania europeia. Essa era, essencialmente, a reflexão que eu gostaria de partilhar convosco. Celebrar a cidadania europeia é celebrar esta ideia de mobilidade, é defendê-la no espaço europeu e é particularmente importante em 2013, em 2014, no mundo em que vivemos, na Europa em que vivemos, defender a grande promessa que foi feita às pessoas na Europa de poderem beneficiar de direitos em mobilidade em qualquer país da zona europeia, em qualquer país da União Europeia. Isso para mim é de facto muito importante, é um grande desafio para os próximos anos, vai ser um grande desafio para a Europa nos próximos anos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dou por encerrada a sessão e convido-os todos a um porto de honra. Ah, eu peço desculpa, não tinha no programa.
Está perfeito.
A um porto de honra aqui na sala ao lado. Muito obrigado.